Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a vocês, cidadão joanense, que está nos acompanhando através desse momento, na rede social, Facebook, Câmara Juara e também pelo YouTube, Câmara Municipal de Juara. E cumprimento a você que estará nos acompanhando nesta terça-feira, onde será retransmitida esta sessão, na íntegra, aí, através da Rádio Tucunaré, nos casos amanhã, terça-feira, a partir das 20 horas. E cumprimento também a você, cidadão joanense, que aqui se faz presente, dona Fátima, que daqui um dia estará aqui com nós. Também cumprimento aí aos futuros membros. Já foi empossado, né, o pessoal do Conselho de Segurança? Já foi empossado, né? Aos novos membros então, aí, do Conselho de Segurança, eleito aqui para o município de Juara. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Livro de Josué, capítulo 1, versículos do 7 ao 9. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmem, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém.
Agradeço a vereadora Santos. Neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 315-2022, referente ao ofício 724-2022.
Processo 315 de 2022, interessado Hospital Municipal de Juara. Assunto: ofício 724 de 2022, encaminhando o relatório simplificado referente aos atendimentos do Hospital Municipal no período de 1 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 326-2022, referente ao ofício 017-2022.
Processo 326 de 2022, interessada à Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: ofício 17 de 2022, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernentes ao mês de junho de 2022.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 324-2022, referente ao ofício circular 008-2022.
Processo 324 de 2022, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto: ofício número 08 de 2022, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1 de 6 de 2022 a 30 de 6 de 2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou outras solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria de oficializar a secretaria dessa casa que faça um ofício. Gostaria que o vereador Luciano, Zé Galvão e Mônica assinassem comigo, vereadora Sandy, ofício solicitando da Secretaria de Saúde uma averiguação sobre uma grave denúncia no asilo da nossa cidade. Diz que as pessoas, que os senhores de idade que estão lá, estão sendo desnutridos, segundo as informações que nós recebemos nessa casa. Semana retrasada tive também uma reclamação que não tem gente que fica à noite cuidando, que só um guarda lá no asilo também. A gente precisa tomar essas providências. Também gostaria, fiz um ofício da Secretaria da Casa, solicitando a Secretaria de Cidade que coloque lâmpada no projeto Casulo. Também fiz um ofício, gostaria que fizesse um ofício solicitado à Secretaria da Secretaria da Casa que faça um ofício para a Secretaria de Planejamento que faça dois projetos, um projeto de um PSF no loteamento Barbosa e outro projeto do IPSF no Água Boa, para que a gente possa correr atrás de recursos para a construção desses dois PSF. Também fiz um ofício solicitando da Secretaria de Transporte a recuperação da estrada Itu-Cachoeira, próximo à Cachoeira, e também uma ponte que está próximo lá da caixa da aldeia. Eles têm madeira lá que o vento derrubou e eles cedem essa madeira para estar recuperando. Também gostaria que solicitasse, secretaria dessa casa, faça um ofício, secretaria de transporte, para recuperar duas pontes lá na estrada do Machado, onde tem ponte que já faz 2 anos, está fazendo segundo aniversário e não foi recuperada. Também fiz 2 ofícios, um para a secretaria de Puindéia e outro para o centro de zoonose, sobre referente a animais soltos no distrito de Águas Claras, mais uma vez, trazendo transtorno aos moradores que têm a sua plantação e os animais estão comendo tudo a sua plantação, não só como Águas Claras, e também em Juara está acontecendo isso. Também fiz um ofício para a Secretaria de Cidade que termine o serviço da estrada João Ripar, onde tem duas pontes que estão quase caindo e um pedaço no final que faltou o serviço de cascalhamento. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Bom, hoje eu quero pedir para essa casa fazer um ofício aí da minha indicação para adquirir dois freezers para o banco de sangue. Um pedido aí do enfermeiro Almer Rogério na semana passada. Então, quero fazer essa indicação para a prefeitura, para que traga esses valores, para a gente estar colocando a emenda impositiva no meu nome. Também quero colocar aqui uma indicação de iluminação lá na praça, no bairro Boa Vista. Uma vez que os moradores ontem me mandou algumas fotos, e não tem como ele estar usando aí no período noturno. E também quero deixar aqui registrado nessa casa uma indicação em meu nome e de todos os vereadores para o engenheiro, né, o nosso engenheiro Tolove, junto com o nosso prefeito, tomar providência aí e ver uma empresa responsável de fazer o projeto da pavimentação do bairro Jardim Itália.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a população que nos assiste presencialmente e também aquelas que nos assistem nas redes sociais e nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, há 2 semanas atrás, diante dos inúmeros problemas que nós temos enfrentado em relação ao serviço de telefonia móvel oferecido pela Vivo, eu fiz ofício para a própria Vivo e para a Anatel, que é a agência reguladora dos serviços de telefonia. E também enviei ao Ministério Público. Na quinta-feira recebi uma notificação do Dr. Ebert, em nome do Ministério Público, em que ele abriu um inquérito civil para apurar a qualidade e o efetivo fornecimento de serviço de telefonia móvel que é contratado pelos munícipes e que não está sendo ofertado, né? O objetivo desse inquérito civil é investigar e impor danos morais e coletivos e também ressarcimento aos consumidores lesados. O Ministério Público ouviu, então acatou uma denúncia de má qualidade de serviço, notificou também o PROCON para que ele se posicione e vai então investigar a péssima qualidade de serviços ofertados pela Vivo. Eu falo da Vivo porque o meu telefone é Vivo e eu tenho ficado vários dias sem serviço e o 4G funcionando mal e porcamente. Também ouvi que as outras operadoras estão com os mesmos problemas. Tanto a TIM quanto a Oi têm os mesmos problemas, então é importante que a gente busque, né, o Ministério Público para que a gente apure um serviço que a gente paga e paga caro e não tem qualidade. Então, espero que isso se resolva. E eu também queria comunicar aos colegas que finalmente as obras da Escola Oscar Soares vão ter início essa semana, num valor de R$1.800.000, aportado aí com o apoio da deputada Janaína Riva junto ao governo do estado. A comunidade Oscar Soares agradece enormemente o esforço dessa Casa de Leis para que isso viesse a acontecer. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos, população aqui presente, que nos ouve através do Facebook e amanhã estará nos ouvindo através da Rádio Tucunaré, para desejar aí a boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à secretaria dessa casa que fizesse um ofício direcionado à nossa deputada Janaína Riva, para que ela vá, se possível amanhã ainda lá na Sinfra, buscar informações a respeito das recuperação tapa-buraco da MT-338 e também da MT-170. Passei nas duas essa semana e as duas estão esburacadas. Começou um serviço de tapa-buraco muito lento e esse pessoal sumiu. A gente não sabe que rumo tomou essa empreiteira, aonde é que ela está trabalhando. Então eu gostaria que pedir que essa casa oficialize a deputada Janaína, que ela tem um acesso muito bom lá na Sinfra, que busque essa informação para nós o mais rápido possível, para que a gente cobrar o governador e saber o motivo que essa obra não está andando, se está para o buraco, está muito precário na estrada. Também eu gostaria de pedir ao senhor prefeito que oficializasse, através via ofício, a secretaria, o senhor prefeito, para que faça o termo de cooperação com o Itermat, porque nós temos várias situações aqui dentro da cidade de irregularidades, coisas abandonadas do passado e Juara, com o total desenvolvimento que nós estamos correndo em 2022, não poder mais prosseguir com a Juara, com essas áreas abandonadas e sem documentação. E a gente precisa da participação do Poder Público, do Poder Executivo, que faça esse termo de cooperação com o Itermat, para que possamos aí atuar e fazer o levantamento dessas áreas e corrigir. Tanto aqui dentro das cidades, ali no Portal das Flores mesmo, tem muitos loteamentos ali, muitas casas ali que o pessoal está querendo documentação e não tem acesso. Aqui no João, no bairro São João também tem. Lá na questão, né, professora Fátima, do Paranorte, também é uma situação difícil, está no Itermat, precisa fazer esse termo de cooperação para que faça o levantamento, contrate uma empresa para que faça o gel e faça o levantamento de toda a região. Assim também como no Água Boa. Só que o Água Boa já é um pouco mais dificultoso devido ao sistema que ali é um caso que está no departamento jurídico. Mas nada impede, que a gente pede também que o prefeito que atue juntamente ao Itermat para que faça esse termo de cooperação e coloque uma empresa para prestar esse serviço de processamento do gel para fazer o levantamento, para também adequar o pessoal do Água Boa que tanto espera. A gente fazer o levantamento, com certeza alguma coisa sai por limpo e a gente consegue ajudar aquela população tão carente que lá está. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box, também dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno, não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 328/2022, referente ao projeto de lei municipal 048/2022.
Processo 328/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 48/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial.
Eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores que nós tivemos aqui hoje a presença do secretário João Rissotti, onde o mesmo está nos apresentando o projeto de lei municipal 049. O mesmo está solicitando a autorização, né? Nós autorizamos o município a proceder o serviço de organização, limpeza e ampliação da área de estacionamento do balneário Ilha Bela, que vai estar acontecendo o festival de pesca lá nessa localidade. Nós já tínhamos fechado a pauta na sexta-feira, então gostaria de consultar os senhores vereadores, o secretário esteve aqui hoje, eu gostaria de consultar os senhores vereadores para a possibilidade apenas da entrada do projeto para tramitar normalmente nas comissões do projeto de lei municipal 049/2022. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado então, o projeto estará passando então por tramitação. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 333/2022, referente ao projeto de lei municipal 049/2022.
Processo 333/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 49/2022, que autoriza o município de Juara a proceder serviços de organização e limpeza na ampliação de áreas de estacionamento no balneário Ilha Bela.
Nesta mesma situação, eu gostaria também de comunicar aos senhores vereadores que o Executivo Municipal entrou em contrato com esse presidente, com a mesa diretora, também solicitando a possibilidade da entrada, apenas entrada, do projeto de lei municipal 050-2022, que dispõe sobre a aprovação do condomínio residencial Vila Verde e da outras providências. Eu acredito que eles entenderam que seria apenas essa seria a última sessão, não será a última sessão, até porque não aprovamos a peça orçamentária, mas enfim, eu gostaria de consultar os senhores para que possa então da entrada que tramite nas comissões normalmente. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado então, neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 334-2022 referente ao projeto de lei municipal 050-2022.
Processo 334-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 50-2022, que dispõe sobre a aprovação do condomínio residencial Vila Verde e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 329-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 017-2022.
Processo 329-2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 17-2022, que estabelece no âmbito do município de Juara sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 330-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 018-2022.
Processo 330-2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 18-2022, que cria o Fundo de Proteção aos Animais e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informamos os senhores vereadores da sociedade que não há vereadores inscritos no livro. E não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 307-2022, referente ao projeto de lei municipal 041-2022.
Processo 307-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 41-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 041-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, como já discutimos na sessão anterior, quando aprovamos o regime de urgência desse projeto, trata-se de uma abertura de crédito oriunda de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2.530.000 para custeio em saúde, proveniente de um compromisso firmado com todos esses vereadores e o prefeito municipal, do deputado federal Juarez Costa.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 041-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marco.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 041-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 312-2022, referente ao projeto de lei municipal 046-2022.
Processo 312-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 46-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 046-2022. Vereadora Marta.
Mais um projeto que aprovamos o regime de urgência na sessão anterior. Também uma abertura de crédito proveniente de recursos de emenda parlamentar da deputada Janaína Riva. O valor dessa emenda, também para custeio em saúde, é de 2 milhões.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 046-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Mônica. Oh. Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 046-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda substitutiva 006-2022.
Na íntegra, senhor presidente, não, só sumulando. Emenda substitutiva 06-2022, autoria de todos os vereadores. Substitui a redação do projeto de lei número 47-2022.
Está em única discussão a emenda substitutiva 006-2022, vereador Eduardo do Box.
Na verdade, essa é uma emenda que foi passada para a Tati Ussuna e estava dotada à Secretaria de Esporte, vai ser passada para a Secretaria de Cultura, né? Então é somente essa troca aí de secretarias aí para que essa emenda fosse para ela participar, na verdade, para ela realizar o festival de dança dela.
Continua a discussão? É só para entendimento da sociedade que está aqui presente, essa é a emenda parlamentar 02-2021 do vereador Eduardo Box. É, ele havia feito essa emenda lá na Secretaria de Esporte, né, e com a dotação para termo de fomento. É, como não poderia isso acontecer, esse projeto veio para cá e da mesma forma ela retornou o projeto, por isso que ele fez uma substitutiva, vocês, os vereadores, fizeram essa substitutiva, que no projeto havia vindo na dotação... da dotação 33.90.41, que era para contribuição. E, na verdade, a emenda substitutiva dela veio para a dotação 30.90.39, que é para outro serviço, terceiro, pessoa física. Porque não pode repassar o dinheiro direto para essa determinada entidade, mas sim, então, pode ser feito esse mesmo trabalho, mas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Cultura do município de Jaú. Então, por isso que os senhores vereadores fizeram essa emenda substitutiva para se resolver esse problema, porque da forma que veio o projeto, ele iria ter que retornar para esse parlamento, porque não tinha condições legais para efetuar esse repasse. Com essa aprovação da emenda substitutiva, então pode ser realizada essa demanda da emenda impositiva 002 do vereador Eduardo Box. Continua a discussão, emenda? E não havendo mais vereador que queira discutir emenda substitutiva 002-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Perdão, favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 006-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 318-2022, referente ao projeto de lei municipal 047-2022.
Processo 318-2022, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 47-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial.
Só informo aos vereadores que os senhores liberaram, né, a emenda do vereador, e também o projeto, ele não se encontrar na pauta, só para registrar, mas os senhores todos assinaram a emenda, então nós também colocamos o projeto de lei municipal 047 na pauta, com autorização dos senhores, claro. Está em única discussão o projeto de lei municipal 047-2022. É só para os senhores entenderem, né, esse projeto, ele veio da prefeitura, como eu disse aqui, era para a Secretaria de Esportes, né, na dotação 33.90.41.00, que era contribuições, não pode. A gente constatou aqui que juridicamente não poderia. Então, com essa emenda substitutiva, ele veio para, ele com a aprovação dela, está indo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultura, na emenda 33.90.39, que seria outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Aí sim, a Prefeitura poderá fazer essas contratações desse serviço através da Secretaria de Cultura. Continua a discussão, projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 047-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 047, com sua emenda substitutiva 006-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 328-2022, referente ao projeto de lei municipal 048-2022.
Processo 328 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Oara. Assunto, Projeto de Lei Municipal 48 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Como está calor aqui, hein? Informa, senhores vereadores, que atendimento ao ofício 704-2022... É, do senhor prefeito Carlos Amadeu Sireno, o mesmo está solicitando a apreciação em regime de urgência do projeto de lei municipal 048-2022. Atendendo ao pedido do senhor prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 048-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, só confirma para mim se o 048 é a abertura de crédito de 1 milhão para a educação?
Exatamente.
Então, senhor presidente, essa abertura de crédito, eu peço a aprovação do regime de urgência, até falei para o presidente para a gente, né, se a gente não tivesse mais sessão esse mês, aprovar dispensas e pareceres, mas o presidente já relatou que teremos sessão na segunda-feira. Esse recurso aí vai ser aplicado para licitar os banheiros nas duas creches, o Cantinho Mágico e a Tainá, e também fazer umas obras de fechar uma parte próxima ao telhado que atrapalha a utilização do espaço livre. As obras serão realizadas nas duas creches e, por isso, a secretária tem... Ela precisa que seja aprovado quanto antes para que ela possa licitar essas obras. É uma demanda antiga desde o ano passado, devido à falta de dotações que nós tivemos no ano passado por conta de utilizar quase que toda a dotação para a saúde. Isso foi ficando e agora os projetos foram concluídos pelo nosso setor de planejamento, então é preciso licitar para a execução dos banheiros, já que foram feitos novos pavilhões nas duas creches, com os recursos do Ministério Público, né? E é preciso que se façam banheiros para atender essas novas salas.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, como a vereadora Marta acabou de falar, isso é extremamente importante a aprovação do regime de urgência, tendo em vista que, além, né, Marta, das dificuldades que já vinha tendo, o município... todo vapor crescendo, precisando de vagas ser abertas, né? Então a gente precisa de reformar e ampliar essas unidades de atendimento às crianças aí o mais rápido possível. Então, os colegas vereadores aí puderem encabeçar e aprovar esse regime de urgência, vai ser muito bom.
Continua a discussão, regime de urgência? É só para ver, a gente fala, quando fala valor de 1 milhão, fala em construção de banheiro, mas na verdade é construção de banheiro e a cobertura do anfiteatro, né? Das duas creches. Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 048-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 048-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 333-2022, referente ao projeto de lei municipal 049-2022.
Processo 333-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal 49-2022, que autoriza o município de Juara a proceder serviço de organização, limpeza e ampliação de área de estacionamento no balneário.
Informa aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 709-2022, do seu prefeito municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 049-2022. Em atendimento ao ofício e à solicitação do seu prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 049-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, acho que todos são sabedores que o Executivo Municipal, juntamente com o apoio dessa Casa de Leis, vai realizar o Festival de Pesca, que vai acontecer lá na Balsa, né? Então é importante que a gente aprove, né, esse regime de urgência para dar celeridade, já que é preciso limpar as áreas próximas para estacionamento e para execução de todo o evento. Por isso a importância aí da apreciação do regime de urgência.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 049-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 049-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 290-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 006-2022.
Processo 290 de 2022, interessados, vereadora Marta Del Piazza, vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo 06 de 2022, que acrescenta e revoga dispositivo à lei complementar 28 de 26 de dezembro de 2007.
Está em segunda votação, segunda discussão, projeto de lei complementar do Legislativo 006-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos das dificuldades que os pais, mães e responsáveis de crianças que têm alguma deficiência encaram no seu dia a dia. Vamos tomar como exemplo os pais de crianças que têm transtorno do espectro autista. Eles fazem inúmeras terapias, né? Eles têm terapia com fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, atendimento com neuropediatra. Então, tudo isso demanda tempo. E os pais e mães têm o desafio de conciliar esses tratamentos, e olha que eu só dei o exemplo de um transtorno aqui, no seu dia a dia. Nós sabemos que o entendimento dos tribunais de justiça já é para garantir a redução da carga horária desses servidores e sem redução de salário, porque nós temos tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência garantem a dignidade no tratamento. Então é importante que a gente possibilite a esses pais, mães e responsáveis o acompanhamento do tratamento de seus filhos. Por isso a garantia de redução de carga horária no mínimo de 20 horas semanais. E a gente fez questão de preservar as 20 horas semanais, porque nós sabemos que na educação um professor atua 20 horas dentro de sala de aula. É importante a gente não prejudicar o andamento das nossas atividades escolares, mas garantir a esse pai um período para que ele possa acompanhar o seu filho nos tratamentos que são necessários para que ele tenha uma vida digna. Esse projeto já foi lei, era de autoria do vereador Léo, né? O município entrou com a DIN e diante da alta demanda que nós temos hoje nas escolas municipais com crianças com deficiência, é importante a gente ter esse olhar de gestor humanizado para contemplar essas crianças com um tratamento digno e acompanhamento de seus pais e responsáveis.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 006-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar do Legislativo 006-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 199-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 009-2022.
Processo 199 de 2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei legislativo 09 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas de primeira infância.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 009-2022. Vereadora Sandy.
Bom, como nós já falamos na sessão passada sobre esse projeto, já o discutimos aqui, a ideia é nós criarmos aí políticas públicas, na verdade, diretrizes para as políticas públicas destinadas para a primeira infância. E a primeira infância é o período em que nós temos o maior desenvolvimento. O ser humano tem o maior desenvolvimento, que é da gestação até os 6 anos de idade. Então, através dessa lei, ela vai dar um direcionamento para todas as políticas públicas, seja na área da educação, da saúde, assistência social, vai dar uma atenção especial para essa faixa etária, que é tão importante para o desenvolvimento cognitivo e que reflete muito na vida adulta. Então, a ideia do projeto é essa. Conto com a colaboração dos colegas para aprovação novamente.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 009-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 009-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 193-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 010-2022.
Processo 193-2022, interessada vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 10 de 2022, que institui no município de Juara a Semana Municipal do Lixo Zero.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 010-2022. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto também foi discutido na sessão passada, onde nós informamos para a população que foi feita uma audiência pública, onde nós colocamos aqui nesta Casa de Leis as pessoas que são protagonistas na coleta de resíduos sólidos e discutimos ações que precisam ser feitas, dentre elas a educação ambiental, que é extremamente importante aqui e pouco feita, infelizmente. Então, esse projeto de lei ele vem criar a Semana Lixo Zero aqui no nosso município com o objetivo de fomentar a economia solidária e a inclusão social, propor soluções para redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de resíduos sólidos, promover ações educativas e de conscientização sobre a temática, incentivar o consumo consciente, realizar palestras, fóruns, seminários, inclusive mutirões de limpeza no município. Esse conceito Lixo Zero já está sendo aplicado em diversos municípios do Brasil e nossa Câmara está sendo aí também contemplada com esse projeto, nossa cidade está sendo contemplada com esse projeto para a gente entrar nessa rede aí do Lixo Zero.
Continua a discussão? Em nome, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, só para cumprimentar um pouco mais, é sabido por todos nós e pela população de Juara que tanto cobra, dentro em breve estaremos sem nosso lixão, famoso lixão de Juara. Nosso lixo com certeza estará indo para o aterro sanitário, né? Está sendo construído lá em Novo Horizonte. E o município de Juara, com certeza, vai participar levando o lixo para lá. E essa semana de conscientização, igual a vereadora Santos acabou de propor esse projeto aí, de lixo zero, de conscientização, isso é muito importante, porque a gente precisa, né, Sandy, inovar, como foi discutido na audiência pública, dentro das escolas, colocar na cabeça das crianças, né, professora Fátima? E que é muito importante que o adulto é difícil de se mudar a cabeça dele, mas a criança consegue mudar a atitude do adulto nessa situação. E o lixo, que a gente chama de lixo, que na verdade é o reciclável, acaba sendo desperdiçado no aterro sanitário. Nada lá é aproveitável, pelo contrário. A gente vai pagar por tonelada, vai pagar um preço mais caro porque está levando, e esse que pode ser reciclado chega lá, atrapalha todo o processo do aterro sanitário, além de tudo. Então, a gente precisa realmente conscientizar, começar a praticar. O poder público, Sandy, precisa participar, a Secretaria de Cidade, com relação às coletas seletivas, né, que foi discutida, precisa começar a implantar em alguns bairros, em algumas regiões, para começar, de alguma maneira, fomentar essa atitude e mudança, né, de comportamento da população, de nós mesmos, como pessoa.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 010-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 010-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 281-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 014-2022.
Processo 281 de 2022, interessados, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, assunto projeto de lei do Legislativo número 14 de 2022, que cria o Banco Municipal de Materiais de Construção no município de Juara e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 014-2022, vereadora Mônica.
Bom, senhor presidente, esse projeto, eu peço meus colegas vereadores a aprovação. A ideia é que nós tenhamos um banco, né, no caso, assistência social, onde as pessoas que, de alguma maneira, façam algum tipo de obra que tenha tijolo, cimento, algum material que sobra, que possa estar levando até esse banco, né, para a assistência social estar doando esse material para as pessoas que precisam. No caso aqui, é sobra de materiais de construção civil, resíduos sólidos, materiais adquiridos pelo próprio município, doações de empresas e entidades não governamentais e da comunidade em geral. Então, no caso, toda a população que tem ali um resto de material na sua residência, que leve até o banco, a secretaria, o assistente social, para que eles possam estar doando para as pessoas que tenham aí a necessidade de construir e não tem como adquirir esse material.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
É muito importante para o município esse projeto, já acontece em outros municípios e tem dado muito certo. Tendo em vista que todos nós sabemos, às vezes você vai fazer uma pequena reforma na sua casa ou alguém constrói algo, né? Sobra uma lata de tinta, sobra um pouco de tijolo, sobra cimento. E nós, nos últimos dias, acredito que os colegas vereadores têm visto como que a população de Juara é generosa, caridosa, contribui para a arrecadação de recursos em vários leilões que vem acontecendo. Eu acredito que se a prefeitura se organizar, a assistência social tiver um espaço para receber essa sobra de material, sobra de madeira, itens que podem ser utilizados daí, tanto para famílias que precisam, às vezes, depois de uma calamidade, como aconteceu na estrada do Barbosinha, agora no período chuvoso, que algumas residências foram alagadas, muitas pessoas tiveram prejuízo nas suas casas, e se a gente tivesse, através da assistência social, um banco, né, um depósito que pudesse armazenar esses materiais, com certeza facilitaria que em alguns momentos a prefeitura pudesse ajudar a população de alguma maneira. Então, esse é o objetivo do projeto. Espero que na prática, se os colegas vereadores aprovarem, ele aconteça, porque com certeza vai agregar aí aos serviços que precisam ser prestados pela assistência social de Juara.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Eu quero parabenizar os vereadores, autores desse projeto, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Zé Galvão e vereador Luciano Oliveto. De fato, eu vi esse projeto acontecendo em outros municípios e achei muito interessante. E quando eu vi ele na pauta, eu falei que ótimo que eles apresentaram esse projeto de lei. Eu também espero que, depois de aprovado, que eu tenho certeza que será aprovado, seja colocado em prática e que as pessoas em estado de vulnerabilidade sejam atendidas através do projeto de lei de vocês. Parabéns.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
É realmente louvável esse projeto, está de parabéns aos envolvidos. Mas só que eu gostaria de perguntar ao Luciano ou à Mônica, na assistência social, né, que vai fazer a destinação final, foi conversado com alguém, onde é que vai ser locado esse material que porventura estiver sobrando, teve alguma troca de ideia nesse sentido ou não?
Continua a discussão? Vereadora Mônica?
Não, vereador, ficou da gente sentar com o Poder Executivo, né, com o Executivo, para a gente estar alinhando, ver a Secretaria e ver como que vai ser feito esse trabalho.
Continua a discussão, o projeto?
Sim, mas vereador, muito bom, presidente, muito bom e bem louvável. Eu acredito que vai dar muito sucesso, Sandy, né? Tendo em vista que já tem outros municípios. E realmente, todo mundo que vai fazer uma reforminha, tá, só sobra meia dúzia de telhas, sobra lá 150 tijolos. E enquanto muita gente aí precisando, necessitando, com certeza vai ser bastante proveitoso esse projeto.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 014-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 014-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 293-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 015-2022.
Processo 293-2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto: projeto de lei legislativo número 15-2022, que institui a campanha de conscientização para vacinação de cães contra as doenças denominadas cinomose e parvovirose no âmbito do município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 015-2022. Vereadora Sandy.
Bom, gente, eu vou explicar para vocês a razão de eu ter apresentado esse projeto de lei. Apareceu uma cachorrinha lá em casa, eu acabei adotando ela. E por eu nunca ter tido cachorro, assim, que é meu mesmo, só o dos vizinhos que vivem lá em casa, né, Clodoaldo? Os cachorros dele vivem lá na minha casa. Eu não tinha noção da necessidade, da importância de você vacinar o seu animal. E aí eu não me atentei a isso e acabamos não vacinando a cachorrinha. E aí ela acabou morrendo, levamos ela no veterinário antes disso, e aí ele perguntou das vacinas, eu falei, que vacina? Eu achava que era só aquela da raiva, né, antirrábica. E não, precisamos vacinar também contra a cinomose, parvovirose e uma série de outras doenças aí que afetam os animais. E em seguida, eu fui até Sinop e fui na APANS, que é uma associação de proteção aos animais, que tem uma estrutura gigantesca, maravilhosa. E ela me falou, conversando com a proprietária ou com a presidente, não sei exatamente, ela me disse que o que a gente precisa fazer para tratar os animais? Primeiro, castração. E segundo, essa vacinação com essa V8, que é uma vacina que pega várias doenças, é importada inclusive, para que esses animais não se contagiem com essa cinomose, parvovirose e outras doenças. Então eu pensei, bom, é importante a gente fazer essa campanha de conscientização aqui no município, para que as pessoas lembrem que elas precisam vacinar esses animais. Os filhotes têm todo um ciclo vacinal e os adultos têm que ser vacinados uma vez por ano para não ter essa doença. Conversando com algumas pessoas também, alguns veterinários daqui e pessoas que têm cachorros, eles me falaram do surto de cinomose e parvovirose. Então, aí, esse projeto vem a calhar que a gente faça a conscientização. Mas, além do projeto, eu também fiz uma indicação para o Executivo Municipal para que ele faça, pelo menos, uma cotação e veja quanto custaria para oferecer essa vacina gratuitamente para toda a população canina aqui do nosso município. Inclusive, eles já estão fazendo o levantamento desses valores, não sei se vai ser viável. Por quê? Porque essa vacina não é obrigatória pelo SUS, né? Ela não é gratuita também. Mas se for vontade do Executivo e tiver disponibilidade financeira para isso, eles poderão fazer essa campanha de vacinação também. Então, esse é o objetivo do projeto e eu conto com a colaboração de todos os vereadores para aprovação.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 015-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 015-2022. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E nesse momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente, população que nos assiste. Nossa vereadora que vai assumir a partir do dia 1º, vereadora Fátima, sua esposa Paranorte. Obrigado pela presença de todos vocês, pela nova diretoria do Conselho de Segurança. Parabéns a todos vocês também. Senhor presidente, recebi uma denúncia hoje cedo, recebi de algum servidor que passou essa informação sobre esse desastre que está acontecendo lá no asilo. E depois o site politizado da Deliane postou também agora à tarde, inclusive antes dela postar, eu conversei com o vereador Luciano conversou com o vereador Zé Galvão, a vereadora Mônica, para a gente oficializar a Secretaria de Assistência Social e também a Secretaria de Saúde, que encaminhe médico até o asilo, que faça consulta em todos os idosos que estão lá para ver a situação, se eles realmente estão desnutridos. Isso é uma denúncia grave, isso aí eu vou estar amanhã já conversando com o promotor de justiça para que a gente leve essa informação à frente para ver se essa informação é verídica e a gente tem que cuidar dos nossos idosos. Também quero já agradecer a Secretaria de Transporte que está fazendo um belíssimo trabalho ali na estrada Pedro Damião. Também quero agradecer a Secretaria de Cidade, em nome do secretário de Salvador, a todo o servidor, que está fazendo um belíssimo trabalho também lá na comunidade Água Boa. Senhor presidente, semana passada tivemos uma sessão aqui, onde teve diversas pessoas que veio fazer um protesto com todo o seu direito, só que muitos não sabiam, senhor presidente, qual é o motivo do seu protesto. Inclusive, eu oficializei a direção do Hospital Municipal para explicar sobre um cartaz pedindo o vereador Marquinhos tenha respeito. Eu oficializei uma senhora, que é técnica, que falou na rede social, no meio de comunicação, que o vereador Marquinhos tinha que ter respeito, oficializei os dois e nenhum dos dois soube responder aonde esse vereador faltou respeito com o servidor público. A partir daquela semana, alguns vereadores que receberam denúncia, inclusive até o próprio presidente recebeu, de algumas outras áreas, denúncia grave, gravíssima, a gente vai estar apurando, não vou citar o local, para que não venha atrapalhar os trabalhos de investigação desse vereador. Onde algum servidor, não vou citar o local, ele bate ponto às 8 horas da noite, quase todos os dias, para que final do mês venha ganhar hora extra para subir o seu salário. E a gente vai verificar, vereador Zé Galvão. E a partir daquela manifestação, agradeço a todas aquelas pessoas que muitos me procuraram depois e não sabiam nem o motivo de estar aqui manifestando. Inclusive, a direção do hospital não soube me explicar o motivo e essa senhora que foi no meio de comunicação que falou também não soube explicar aonde esse vereador faltou respeito. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos os servidores. Recebi o ponto, comecei a verificar esses pontos. Algumas pessoas não estão cumprindo com a sua carga horária e alguns estão trabalhando até demais que merecem receber hora extra. Então a gente vai apurar, eu estou apurando e vou encaminhar tudo no final do processo ao Ministério Público. Então, senhor presidente, por trás disso, eu quero deixar um recado ao prefeito Carlos Sirena. O senhor é uma pessoa muito boa, seu Carlos. O senhor é uma pessoa muito boa mesmo. Mas tem alguém atrapalhando o senhor administrar, deixando a direção do hospital trabalhar, deixando a Secretaria de Saúde trabalhar, deixando alguns PSF trabalhar. Então existe uma pedra no seu sapato aí, que o senhor tinha que tirar ela, que o senhor tem um coração bom. Mas essa pessoa que andou usando redes sociais e deu uma mensagem fora, jogou no grupo, colocando o servidor contra esse vereador. Chegou várias, depois disso, várias denúncias de vários outros servidores, de outros setores, e eu não vou me calar nunca, jamais. Eu tenho que cumprir a minha obrigação, porque eleito eu fui e foi para isso, então doa-me quem doer. Respeito todo servidor público, respeito e vou dar valor, que nem tem gente trabalhando até demais, merece ganhar hora extra, e tem gente que não está cumprindo suas cargas horárias através dos pontos que eu estou verificando. Então, Ed, na senhora do sindicato, a gente precisa apurar, dar valor para quem realmente merece e cobrar de quem realmente não está trabalhando. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica Costa. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste através do Facebook, população aqui presente. Senhor presidente, na semana passada, na quarta-feira, através de um pedido nosso ao senador Wellington Fagundes e à deputada Janaína Riva, onde marcou uma reunião em Cuiabá com o novo superintendente do INCRA, que está assumindo, doutor André, e a gente esteve lá para fazer uma discussão sobre o assunto dos PA Japuranã, PA Vale do Arinos, PA Escondido, que é onde está em processo ali de fazer o gel e prosseguir sentido ao Titula Brasil. Infelizmente, o doutor André estava em Brasília, não conseguiu vir a Cuiabá, mas ele entendeu a nossa situação, o nosso momento, a nossa necessidade,
e a vontade de ajudar foi grande, pediu para que a gente ficasse em Cuiabá até o dia de hoje, para que a gente pudesse reunir novamente, pessoalmente, hoje às 9 horas da manhã, no INCRA, lá em Cuiabá. E eu chamei o Rafael, nosso secretário de Agricultura, e também o engenheiro Arnil, é o que está providenciando essa documentação, e os dois foram ontem para Cuiabá, e a gente se encontrou lá, hoje pela manhã, juntamente com a deputada Janaína, participou da reunião. Então eu gostaria de agradecer bastante ao senador Wellington Fagundes e à deputada que está sempre presente, nos ajudando, sempre que precisa lá em Cuiabá, seja na CINFRA, seja em qualquer setor, ela está disponível, encaminhando todas as nossas reivindicações. Fizemos uma reunião bastante proveitosa, onde fomos atendidos lá, recebidos pelo chefe da divisão de desenvolvimento, o Elton, que também entendeu a nossa necessidade e o que precisa ser feito para que nós possamos prosseguir, professora Fátima, com os processos de titularização do Titula Brasil ali naquela região do PA Japuranã, PA Vale do Arinos e o PA Escondido. Há alguns documentos ainda estão interrompidos, mas eles entenderam nossa necessidade e agora vão atuar juntamente com o Rafael, nosso secretário, que está à frente do Titula Brasil, e o engenheiro, o Arnil, que está cuidando dessa documentação, para que possa dar celeridade, e a população lá do assentamento está aguardando, e a gente também está encabeçado aqui, acompanhando de perto, e se Deus quiser, graças a Deus, agora, nesse mandato do presidente da República, do Jair Bolsonaro, até que enfim nós temos um presidente que está voltado, olhando para os assentamentos, que realmente querendo entregar documentação, que nunca tivemos acesso a ele. E o presidente entrou para dentro e falou, nós precisamos titular esses assentamentos. E está correndo atrás, está fazendo, está acontecendo. E o pessoal do INCRA está empenhado, apesar da estrutura estar bem defasada, bem crítica dentro da instituição, mas na medida do possível eles estão acompanhando, estão fazendo. Então, com essa parceria que fez com os municípios, está dando bastante celeridade, e isso vai ajudar bastante acontecer o Titula Brasil da nossa região, se Deus quiser, dentro em breve. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a deputada Janaína, o senador Wellington Fagundes, o doutor André, superintendente do INCRA, que tomou posse no dia de hoje, que ele tenha lá um bom trabalho, que Deus abençoe na sua nova caminhada, na sua nova trajetória, que tudo possa dar certo. E o que depender da gente, estamos à disposição para atender o pessoal da zona rural, o pessoal do assentamento. Obrigado e uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Falou. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, dona Fátima. Seja bem-vindo, dona Fátima. Boa noite também ao novo presidente do Conselho, o pastor, que está presente também. E também, né, presidente, agradecer por a gente ter sido convidado e participado da nova presidência do Lions Clube, né? Nosso novo presidente, o Éder, né? Que acho que é da polícia, bastante conhecido na cidade. E também agradecer, hoje eu venho agradecer, que começou o meio-fio do Parque Alvorada. Então, alguma coisa boa está acontecendo. E depois do ano, já está com 10 meses, eu venho começando a fazer o meio-fio. E também fazer uma indicação, presidente, até preciso do apoio seu, da vereadora Mônica, para a gente fazer aquelas duas ruas que faltam na Alvorada lá, tá? A gente já levou o prefeito lá sexta-feira, mas a gente precisa de um apoio maior para conseguir fazer aquele serviço lá, que é muito pouco serviço para ficar para trás, tá? E também agradecer também, outra coisa, as vindas dos nossos políticos, nossos deputados estaduais e federais, que teve nesse final de semana na cidade, deputada Janaína, o deputado Juarez Costa e também o pré-candidato também, Oscar Bezerra, também estava na nossa cidade fazendo o serviço dele. E era isso e obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar os membros aqui, os novos membros do Consegue, que passaram por eleição na semana passada aqui nessa Casa de Leis. Tivemos aí duas chapas inscritas, a chapa 1, encabeçada pelo Gleidson de Almeida, e também temos aqui o Antônio Gobi, que participava da chapa, e a chapa 2, encabeçada pelo pastor Ronael Bom Despacho da Silva, que também está aqui presente. 154 pessoas compareceram aqui nesta Casa de Leis para votar.
A chapa 1 teve 66 votos e a chapa 2 teve 88 votos. E ficou vencedora, saiu vencedora a chapa 2, que é composta aqui pelo pastor Ronael, pelo vice-presidente, que é o Aparício Cardoso, o primeiro secretário, De Carlos Clayton, segundo secretário, secretária, Gislene Alves dos Santos, o diretor financeiro, Clodoaldo Neves, e a diretora de assuntos sociais, Edna Benevides. Então, gente, eu desejo parabéns a todos vocês que tiveram coragem de enfrentar essa eleição desse conselho tão importante aqui no nosso município, o Conselho de Segurança, e desejo sucesso à chapa vencedora, que vocês façam uma excelente gestão enquanto vocês estiverem na diretoria do CONSEG. Eu também gostaria de pedir à secretaria dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Saúde, porque eu e a vereadora Marta destinamos uma emenda de 62 mil e alguns quebrados, que eu não lembro exatamente o número certo, mas é 62 mil. E essa destinação dessas duas emendas, eu fiz de 62 e ela também de 62, era para a aquisição de um container para ser implantado ali na Água Boa. E até o momento, a gente já está no meio do ano, passamos da metade do ano, não vimos nenhuma movimentação sobre a aquisição desse container. Então, eu gostaria de pedir à secretaria dessa casa que encaminhe o ofício para a prefeitura, para que eles informem como está o andamento da aquisição desse container, porque o dinheiro já foi destinado para isso através das nossas emendas parlamentares. Eu também gostaria de convidar toda a comunidade, tanto aqui da nossa cidade, de Juara, né, do município, quanto do distrito de Águas Claras, porque nós iremos fazer uma audiência pública para tratar de um projeto de lei que altera o perímetro urbano de Águas Claras, do distrito de Águas Claras. Então, para nós darmos ampla divulgação desse projeto de lei, nós iremos fazer uma reunião amanhã à noite, às 19 horas, no barracão da comunidade, lá na Águas Claras, e na quarta-feira faremos uma outra reunião aqui na Câmara, que será transmitida ao vivo, também tratando desse projeto, explicando por quê. Porque a população, quando nós alteramos o plano diretor, né, alteramos o perímetro urbano, a população precisa ficar ciente, precisa participar dessas discussões. Então, por isso, nós estamos dando ampla divulgação a essa temática. Todos estão convidados. Na quarta-feira, às 14 horas, a nossa audiência pública. Agradeço a presença de todos, dos meus colegas aqui também, dos servidores dessa casa. Tenham todos uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveira.
Boa noite a todos os colegas presentes aqui na Câmara de Vereadores. Hoje, como os colegas puderam acompanhar, essa Câmara ela aprovou dois projetos de extrema importância e relevância para a saúde do município de Juara. O primeiro, investimentos aí através de emenda parlamentar de 2,5 milhões de reais do deputado federal Juarez Costa, 2 milhões de reais também, especificamente para a saúde, da deputada Janaína Riva. E aí eu faço uma pergunta para a gestão pública do município de Juara, para o prefeito Carlos Sirena, principalmente relacionado ao Hospital Municipal de Juara e às cirurgias nesse município. Para vocês terem noção, hoje nós temos 3 pessoas internadas no Hospital Municipal, seu Zé Galvão, aguardando por cirurgia de fêmur. Na semana passada, uma senhora que trabalhou muito pelo município de Juara, uma senhora que foi uma das colonizadoras desse município, das primeiras que chegaram, que é a dona Pedrina, precisou fazer uma cirurgia. Infelizmente, o município não pôde atendê-la, o governo do estado não pôde atendê-la, e ela teve que recorrer à família, aos amigos, para pagar uma cirurgia particular no valor de 30 mil reais. E aí eu pergunto para o município, para o prefeito Carlos Sirena, como que um município que só de emendas parlamentares da saúde recebe 4,5 milhões em um único mês, investimentos extras da saúde. Não é recurso próprio do município, não é repasse, são emendas parlamentares, né? São repasses via governo federal, através desses parlamentares. Como que a gente está tão atrasado no que diz respeito a melhorias nas cirurgias que podem e devem ser oferecidas pelo Hospital Municipal? Aí nós escutamos que algumas cirurgias são de competência do governo do estado. Entretanto, e se o governo do estado não atende o povo juarense da maneira como é necessária, assim como as pessoas que dependiam de cirurgias oftalmológicas, esperaram aí 2 anos para fazer uma cirurgia de catarata, E tem um caso recente de uma senhora que agora foi para o Hospital da Visão em Sinop através do convênio via consórcio, que demorou muito para ser realizado. Eu sei a luta dos parlamentares na cobrança disso. Quando ela chegou para fazer a consulta de catarata, passou do prazo, Zé Galvão. Então, se ela fizer a cirurgia, ela perde a visão. E da mesma coisa, por que a gente não pode discutir que quando a pessoa está regulada no sistema de regulação e demora para o governo do estado fazer esse atendimento de uma cirurgia grave, por que o município não pode fazer um convênio via consórcio? Por que o município não pode custear parte dessas cirurgias? Por que o município não melhora a infraestrutura de tratamento ortopédico dentro do Hospital Municipal de Juara? Por que antes da pandemia nós tínhamos 50 leitos no Hospital de Juara e por que hoje, pós-pandemia, nós temos ainda 50 leitos no Hospital Municipal de Juara? O que acontece? Como que esses recursos estão sendo investidos? Baseado nisso, baseado na lei orçamentária anual, que em breve vai passar por essa casa, eu proponho aqui, peço para a Comissão de Saúde dessa casa, para o vereador Marquito, para os colegas vereadores assinarem comigo, o pedido de uma audiência pública, vereador Marquito, para o mês de agosto. Uma audiência pública com a presença da secretária de saúde, com a presença da gerente das unidades básicas de saúde, conselho municipal de saúde, consórcio de saúde, com a participação da sociedade, para dizer o que a população juarense espera do hospital municipal e do sistema único de saúde em Juara. E através disso, a gente trabalhar a lei orçamentária anual, para auxiliar o prefeito na definição de onde serão investidos os recursos que chegam. Os recursos de saúde têm sido resolvidos e decididos pelo prefeito municipal e por mais pessoas, algumas delas sem nenhuma responsabilidade técnica na área de saúde. Porque eu acredito que quem tem que tomar a decisão tem que colocar sua digital no papel, tem que colocar sua assinatura no papel. É assim que funciona a gestão pública. Quem está dentro do Sistema Único de Saúde, a sociedade, o Poder Legislativo, que tem que tomar as decisões em saúde. E no meu ponto de vista, três pessoas aguardando por cirurgia de fêmur, internada no Hospital Municipal de Juara, sem nenhuma tomada de decisão do prefeito, é uma grande irresponsabilidade e a gente vai discutir isso nessa audiência pública. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar a nova diretoria do CONSEG. Desejo a vocês que tenham aí um bom trabalho pela frente, que nossa cidade só ganhe com a presença de vocês nesse conselho, que é tão importante, principalmente num momento que a nossa cidade cresceu muito e precisa, sim, de segurança pública. Parabéns a vocês. Fiquei muito feliz diante da vitória aí de um grupo tão capacitado para estar nesse conselho. Na semana que passou, eu participei de uma reunião juntamente com o prefeito municipal e um grupo de ciclistas e também com o diretor da Escola Pestalozzi para falar sobre a organização de um passeio ciclístico na nossa cidade. Né? O grupo de ciclistas tem o objetivo de organizar um passeio e reverter os recursos das inscrições para a Pestalozzi, já que a escola tem um déficit orçamentário e precisa da ajuda da sociedade. Então, os trabalhos vão ser organizados, vai se formar um termo de fomento com a Pestalozzi e o município, além de eu e o vereador Zé Galvão destinarmos uma das nossas emendas, já que a outra associação não tinha documentação para receber o recurso. Eu e o vereador Zé Galvão nos disponibilizamos a colocar essa emenda para a organização desse evento. Queria também parabenizar o Sismuge pela vitória na justiça, para que o município pague um terço de férias desses 15 dias. Os professores têm direito a 45 dias de férias anuais e não se pagava um terço de férias desses 15 dias. O governo do estado fez isso, o Sismus ganhou na justiça para 10 servidores e o prefeito, né, se sensibilizou e vai pagar para todos os professores em atividade no município. No final de semana nós recebemos a visita do deputado federal Juarez Costa e da deputada estadual Janaína Riva. E nessa visita, nós, além, claro, de reafirmar o compromisso dos deputados com Juara, o deputado federal Juarez Costa garantiu que para o orçamento de 2023 ele vai colocar recursos para que a gente possa finalmente construir o nosso novo terminal rodoviário no município de Juara. A Prefeitura Municipal já está fazendo a licitação para os estudos do terreno escolhido para a construção do terminal rodoviário e o deputado garantiu o recurso. Assim como também a vereadora Mônica levou a associação dos moradores do Jardim Itália e eles relataram as dificuldades que eles têm por eles viverem uma demanda judicial na questão da pavimentação do bairro. E a deputada e a vereadora Mônica fez a ponte entre a associação e o deputado federal Juarez Costa, e ele garantiu também o aporte do recurso de mais de 3 milhões para a pavimentação do Jardim Itália. Então, meus parabéns, vereadora Mônica, pela atitude, porque nós sabemos que asfalto é qualidade de vida. Essa frase o deputado federal fala muito, né? Que ele, como prefeito de Sinop, fez mais de 700 quilômetros de asfalto, porque ele sabe que asfalto é qualidade de vida. Hoje eu tive a oportunidade de ir no aeroporto e ver a nossa pista imprimada, né? É um momento importante para quem vive nessa cidade e sabe que isso era um sonho antigo, uma promessa que não se realizava, tinha virado até lenda urbana, né? A pavimentação do aeroporto municipal. Hoje é uma realidade e o engenheiro responsável garantiu que essa semana já vai começar a fazer a capa asfáltica, então nós teremos aí um aeroporto que garantirá, né, o pouso de aeronaves maiores. E com certeza quem ganha é o cidadão juarense, porque nós sabemos das dificuldades quando a gente enfrenta um problema de saúde e tem que sair aqui do nosso município, né? Mais uma vez, eu também cobrei o Executivo Municipal para resolução da questão do nosso trânsito. Nós sabemos que a avenida foi toda requalificada e nós precisamos orientação para a população. Então, tive uma conversa com o prefeito municipal a respeito da necessidade de criação dos cargos de agente municipal de trânsito e ele garantiu que a sua assessoria jurídica vai estar na cidade na semana que vem e vão, então, analisar o projeto criando os cargos e vai ser enviado para essa casa para que a gente comece a dar, né, orientação para a população, para que a gente tenha um trânsito mais ordenado e uma cidade com mais qualidade. Porque a gente sabe que o número de veículos teve um aumento expressivo na nossa cidade. E é importante que a gente dê segurança, acima de tudo, ao pedestre, né? Esse é o sentido. Primeiro, o pedestre. Então, é importante aí que a gente tenha esse agente municipal de trânsito para que a gente possa, de fato, né, começar a educar a nossa população para o trânsito. Boa noite e muito obrigada.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. E gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 18/7/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Nós tínhamos no calendário, estava, né, Link? No calendário só duas sessões, não é isso? Só estava publicada duas sessões, porém as peças orçamentárias LDO, ela não foi aprovada, apreciada ainda por esse plenário. Então, a peça não sendo aprovada, não estaremos, então, de recesso parlamentar. Tá? Então, desde que não se aprove as peças, a LDO, não entraremos em recesso parlamentar. Então, todos os senhores vereadores estão convocados para a próxima sessão, dia 18/7/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. E aproveito a oportunidade e convido mais uma vez os senhores que estão nos acompanhando nesse momento para acompanhar e presenciar novamente a nossa sessão, então, na próxima segunda-feira, dia 18/7/2022. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.